O Comitê de Política Monetária Copom do Banco Central reduziu a taxa básica de juros em 0,5%, passando de 12,25% para 11,75%. Foi a quarta queda seguida da taxa. O economista e professor da SPM, Fábio Pesavento, nos fala dessa decisão que não teve nenhuma surpresa.
Não, não teve nenhuma surpresa, especialmente pelo comportamento atual do índice oficial de inflação IPCA. O IPCA vem numa trajetória persistente de queda, né, portanto, desinflação, e outras medidas subjacentes ao IPCA, o núcleo do IPCA, que são medidas menos voláteis, né, do IPCA, também estão reduzindo. Inclusive, que ainda continua como um risco de alta para a inflação de serviços, mas inclusive a inflação de serviços, que permanece alta, mas até ela está sendo numa trajetória apresentando uma trajetória de queda. E aí, claro, se a inflação cai, tendo o regime de metas de inflação, o Banco Central pode reduzir. Tanto que ele sinalizou já para as próximas reuniões reduções da mesma magnitude. Mas ele alerta, ao mesmo tempo, alguns fatores de risco de alta da inflação. O primeiro eu já comentei, a inflação de serviços. A outra são as pressões inflacionárias globais, que ainda estão, digamos assim, em curso. E isso, obviamente, né, vai impactar na inflação no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, como eu já tinha sublinhado, tu tem uma desaceleração da economia global, tu tem taxas de juros no mundo que vão, nos Estados Unidos especialmente, que vão começar provavelmente a cair em seguida. Então, uma estabilização das taxas de juros no mercado internacional, isso é uma sinalização importante também para o Banco Central. E a partir de um processo de desinflação e de um movimento mais claro de desinflação no mundo, o Banco Central, né, pode ser um pouco mais ousado na redução. Esse comunicado era interessante porque poderia vir alguma sensação da velocidade da redução da taxa de juros Selic. Uma redução, né, um pouco mais acelerada que 0,5 ponto percentual, talvez um 0,75. Isso não apareceu nesse comunicado, vamos esperar a ata semana que vem, mas o comunicado não apareceu. E aí, de novo, quando coloca no balanço, né, de riscos para a inflação no médio e longo prazo, indiscutivelmente tu ainda tem elementos de risco que podem impactar a inflação ali na frente, e aí o Banco Central ele vai persistir nessa trajetória de uma política monetária mais contracionista. Mas, de novo, nós temos um conjunto de boas notícias, em especial relacionadas à inflação no Brasil, que está um processo de desinflação. E aí, claro, tem aqueles elementos de curto prazo que podem influenciar a inflação ali na frente. O próprio Banco Central alerta isso no seu último comunicado, como o impacto do El Niño, a persistência dos conflitos internacionais e os desdobramentos que isso pode gerar sobre a economia, e aí um parágrafo, né, sobre a política fiscal. Ele alerta ali a importância da execução de metas fiscais já estabelecidas para ancorar as expectativas de inflação. Novamente, no radar do Banco Central, a preocupação com o que vai acontecer com o ano fiscal de 2024. E isso realmente pode atrapalhar, esses elementos podem atrapalhar a velocidade de queda Selic. Mas o que a gente pode esperar, dado o comportamento do IPCA, para as próximas reuniões Copom, é de reduções da mesma magnitude da Selic. Portanto, reduções de 0,5 ponto percentual.
Professor Fábio Pesavento, e essa redução para chegar na ponta no consumidor, quanto tempo leva?
Ah, isso leva alguns meses. Por isso que a gente comenta, por que o Banco Central não está preocupado com a inflação do mês de dezembro, do mês de janeiro de 2024? Porque essa batalha está perdida para o Banco Central. O efeito da política monetária vai acontecer, ou seja, a redução que aconteceu ontem vai impactar em alguns meses na atividade econômica. O caminho de transmissão da política monetária leva tempo. E aí nós temos bastante evidência empírica que mostra isso, né? Leva de 6 a 8 meses para ter impacto, né, a um aumento ou redução da Selic sobre a atividade econômica, um movimento gradual. Por isso que o Banco Central usa a medida de núcleo, que é uma medida, né, menos volátil, e aí tu consegue avaliar melhor, né, o impacto da política monetária sobre os preços. Por isso que ele emprega o núcleo. Essa é a medida para avaliar o grau de eficácia da política monetária. E por quê? Porque é uma medida mais volátil. Mas, de novo, por quê? Porque é uma medida que no curto prazo não tende a mudar. Ela tende a mudar no médio e longo prazo. Então, se o núcleo da inflação está caindo, é que a política monetária está fazendo efeito. E, casualmente, é isso que está acontecendo no Brasil. Então, por conta dessa característica, né, dos canais de transmissão da política monetária até chegar lá no consumidor, demorarem de 6 a 8 meses, é que essa redução que aconteceu ontem demora um pouquinho para acontecer, mas ela vai chegar. Por quê? Porque está em curso esse processo. É um processo que está em curso de redução da Selic. E como é um processo que está em curso e que provavelmente vai permanecer, a sinalização é que as taxas vão continuar caindo. E aí, claro, caindo a Selic, que é a principal taxa de juros, as demais taxas gradualmente começam também a reduzir. E aí isso é ótimo para a atividade econômica, porque é crédito mais barato, é incentivo ao investimento e, claro, a consequência final disso é emprego e renda.
Qual sua expectativa para a economia do Brasil e do Rio Grande do Sul para o próximo ano?
O Brasil, ele tem alguns desafios, assim. Eu diria que o grande ponto de interrogação do ano que vem é justamente a política fiscal, né? Se nós vamos conseguir não ter um déficit como esse ano, né? Um déficit fiscal, e ter um equilíbrio das contas públicas, que é o déficit zero, né? Esse é o prometido para 2024. Então, esse é o ponto de interrogação. Porque o processo de desinflação deve persistir, a política monetária, no que diz respeito ao comportamento da Selic, deve permanecer reduzindo. Provavelmente nos Estados Unidos tu vai ter também, ali na frente, uma redução da taxa de juros nos Estados Unidos, o que beneficia o Brasil. E está em curso no Brasil um processo, né, de desaceleração econômica. Inclusive isso aparece no comunicado do Copom. E, portanto, um crescimento menor para 2024 na nossa economia, o que, por um lado, beneficia o comportamento da inflação, mas, por outro, obviamente, né, acaba gerando um aumento do desemprego, que é o que ninguém deseja. Então, o que a gente espera para o ano que vem é a redução de juros, é continuidade de um processo de desinflação, o que retoma o poder de compra da população, é ótimo, mas, ao mesmo tempo, nós temos uma série de questões na economia mundial, conflitos, né? Ainda taxa de juros elevadas no mundo, esses eventos climáticos como El Niño, impactando comportamento dos preços, e isso lá para o final de 2024 põe um ponto de interrogação, até onde isso vai impactar sobre a atividade econômica de 2024. Então, eu acho que a principal questão para explicar o desempenho da economia ano que vem é indiscutivelmente, assim, o ponto de atenção dos economistas, né? Eu diria que é a questão fiscal, é onde nós, porque a inflação está ok, a política monetária através da Selic, a gente mais ou menos sabe o que vai acontecer, e não vindo nenhum choque externo, a gente fica torcendo para a regra fiscal ser cumprida, e aí expectativas de inflação bem ancoradas, tu consegue fazer uma política monetária mais, uma redução mais agressiva da taxa de juros Selic, né? Um crescimento provavelmente menor, né, para 2024, mas com inflação menor, pelo menos.
Ouvimos o economista e professor da SPM, Fábio Pesavento, para a Rádio Agerte, Eduardo Liães.